Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, salve, salve! Você que está curtindo a gente, onde quer que você se encontre, em casa, no trabalho, né? Só na curtição, está curtindo aí a nossa programação? Obrigado pelo carinho da audiência, está começando aqui o nosso Gabriela Esportiva. Você pode se comunicar com a gente através do nosso WhatsApp, tirar suas dúvidas aí com o Zé Maria a respeito do Baianinho, né? Fica à vontade. Através do nosso WhatsApp 98829-1029. No site também tem informações. No nosso site gabrielafm.com.br tem informações sobre o esporte. Agora vamos chamar ele, o nosso presidente campeão, né? O José Maria. Seja bem-vindo, Zé Maria, nesta quinta-feira. Forte abraço para você, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje, né?
Como não poderia deixar de ser, o Alô Esporte Clube de hoje vai para Juazeiro, né, para Juazeirense, porque nós temos, né, é uma figura de Léus, né, que faz parte da comissão técnica da equipe da Juazeirense, o ex-zagueiro Rodrigo Santos Góes, campeão pelo Colo-Colo em 2006 e agora supervisor da Juazeirense. A Juazeirense está inserida entre as 16 melhores equipes do futebol do Brasil na Copa do Brasil, Tony.
Muito bem, eu estou muito feliz, viu, Zé, com o Juazeirense, não só com o Juazeirense, desculpa, com Bahia também, né? CRB também, né?
O Nordeste brilhou muito, né? Foi uma noite muito diferente. O próprio ABC, que havia perdido o primeiro duelo de 3-1 lá em Chapecó, acabou vencendo ontem por 3-0, também está classificado, Tony. Quer dizer, tivemos quedas de clubes gigantes do nosso futebol, né?
Sim.
Quem poderia, por exemplo,
Palmeiras,
adivinhar que o Palmeiras seria o Palmeiras, o poderoso Palmeiras, ser eliminado, o clube financeiramente é muito forte, né? Ser eliminado pelo modesto Clube de Regatas Brasil.
O Cruzeiro.
Mas aí apareceu a figura do goleiro Diogo Silva. Esse garoto só faltou chover ontem e o resultado é que o CRB devolveu o resultado da partida de ida, venceu dentro do Allianz Parque por 1-0 e nas penalidades brilhou mais uma vez a presença do Diogo, não só como goleiro, mas também pela eficiência na penalidade que ele também cobrou com muita categoria. O Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro. Nossa, foi um jogo, Tony, marcado por detalhes, né? A Juazeirense numa empolgação terrível e não poderia ser diferente. Afinal de contas, ontem, pela primeira vez na história do nosso futebol, um time do interior pagou uma premiação tão alta, né?
23 mil, né?
R$23 mil. Ele dividiu, né, cerca de R$700 mil para os 30 componentes, entre comissão técnica e jogadores, dá uma média de 23 mil para cada um. Mas, enfim, ainda assim a Juazeirense coloca no caixa 2 milhões, né? E a cota da classificação de ontem tinha um valor de 2 milhões e 700 mil, então foi uma jogada muito interessante, foi uma motivação a mais que o presidente Roberto Carlos inseriu nesse duelo e nós ficamos, foi emocionante para a Bahia ontem, principalmente a classificação da Juazeirense, né? Uma equipe que brilhou muito no início do Campeonato Baiano, terminou a primeira fase em primeiro lugar, finalizava, estava bem, que caminhava até para decidir o título do Campeonato Baiano. No momento das semifinais do Baianão, a Juazeirense acabou sendo eliminada pela equipe do Atlético de Alagoinhas. Mas voltou a jogar com intensidade essa Copa do Brasil, né? Voltou a demonstrar uma categoria muito grande e acabou por merecimento nas cobranças de pênaltis, né? A Juazeirense brilhou mais uma vez.
Imagina como não está o coração do Roberto Carlos, hein, do deputado, hein? Imagina como.
Nossa, ele está na lua, né? Pra você ter uma ideia, o zap dele, ele ainda não viu. Não abriu ainda o WhatsApp dele,
eu imaginei,
né? Nem ter dormido, né?
Eu imaginei.
Porque
assim.
É um sonho, Tony. É um sonho, é como se fosse uma conquista de um título, né?
Eu imaginei.
É a coroação, né, de um trabalho, entendeu? E a gente tem que tá sempre colocando, é por isso que o futebol, ele emociona, Tony, porque ele é imprevisível. Nem sempre a equipe de maior investimento consegue o sucesso dentro de campo. E essa classificação da Juazeirense lava a alma do futebol da Bahia, né? Principalmente do futebol do interior.
Muito bem, Zé Maria. A situação totalmente diferente, como você acabou de falar, dos outros times, como o Vasco da Gama, que suou a camisa para poder... né, vencer aí o Boa Vista. O Juazeirense chega como time pequeno, né? Talvez o Cruzeiro não tenha levado em consideração a força de vontade dos atletas e da comissão técnica da Juazeirense. O Cruzeiro deve ter dado uma vacilada de alguma forma, né?
Vacilou muito, porque venceu o primeiro jogo apenas pelo placar de 1-0 lá no Mineirão, no jogo de ontem. Muito cedo ainda, a gente percebeu uma postura mais defensiva do técnico do Cruzeiro. O resultado, depois do jogo, foi sumariamente demitido do comando técnico da equipe do Cruzeiro, porque ele realmente, muito cedo no segundo tempo, ele já inseriu uma postura mais defensiva, entendeu, na equipe do Cruzeiro. E a Juazeirense partiu para o ataque, Tony. Imprimir velocidade, né? Chegar na cara do gol, brigar pelo gol para devolver o placar do primeiro jogo, para garantir a disputa nas penalidades. E o gol aos 40 minutos acabou coroando a equipe que teve mais coragem no campo de jogo, que conhece, né, o gramado, a qualidade do gramado. A gente sabe que não é um gramado perfeito, né, o Adalto Moraes, todo mundo conhece, mas a Juazeirense já conhece o seu caminho, né, joga ali, está acostumado com aquele gramado, entendeu? E de repente imprimiu velocidade e conseguiu a marcação do seu gol. Isso emocionou muito a noite, né, porque tivemos cobranças de penalidades. Você vê, por exemplo, um jogador do Cruzeiro paga toda a folha da equipe da Juazeirense. Essa é a realidade. Só o Fábio, entendeu? O goleiro do Cruzeiro, entendeu? Cruzeiro, o maior time vencedor da história das Copas do Brasil. Olha, Tony, a gente precisa reconhecer, foi uma façanha inédita. Foi como se tivéssemos, como se a Juazeirense tivesse conquistado um título, porque foi uma vitória gigantesca na noite de ontem.
Eu acredito que algumas pessoas, olha, só esse da Juazeirense, ela não vai mais para frente. A Juazeirense chegou comendo pelas beiradas, como dizem na linguagem popular, e acabou fazendo esse efeito maravilhoso que chamou a atenção de todos os baianos, né?
E eu quero chamar a atenção também dos amigos do Gabriela Esportiva, que a próxima fase de oitavas de final, muita coisa ainda pode acontecer. E a Juazeirense, não se engane não, ela pode ainda empolgar, porque não estão se classificando só as grandes equipes, né? A gente vê equipes modestas, como o próprio ABC ter se classificado ontem, né? O Vasco, que ainda não joga aquele futebol que a gente gostaria de ver na equipe do Vasco, também classificado, né? O CRB passando de fase, e quem sabe na próxima fase como será esses adversários, né? Porque tudo isso certamente vai passar pelos potes, né? da CBF para se conhecer a rodada que vai definir as 8 melhores equipes da Copa do Brasil. Então, meu amigo, esse momento, futebol é momento. Momento muito diferente, muito iluminado, muito especial. Aquela última bola que o Daniel conseguiu salvar em cima da linha mostrou um momento, entendeu, de iluminação, né, da equipe da Juazeirense. Então, a Juazeirense, para mim, ainda pode mais surpreender o que seria um ineditismo, né, para um clube tão modesto do interior da Bahia estar brigando contra os gigantes do futebol do Brasil. E ontem saíram 3 grandes clubes do futebol brasileiro.
Sim,
né?
Fluminense também,
dois,
né?
Do futebol, o Fluminense passou.
Não,
né?
O Fluminense passou lá.
Saiu o Bragantino. O Bragantino, né? Mas saiu, por exemplo, o Corinthians foi eliminado. Sim. Ontem. O Palmeiras foi eliminado ontem. Tivemos também a eliminação do próprio Cruzeiro. Então, são situações. O América também foi eliminado ontem, eliminado pelo Criciúma. Então, é uma Copa do Brasil, esse mata-mata da Copa do Brasil, Tony, ele emociona. Essa competição, ela não encanta só pelo pagamento, né, das belas premiações, né? Não, mas ela também é um mata-mata muito interessante. A próxima fase, nesse período agora, são 16 equipes que vão deixar a competição. As 16 outras equipes vão seguir na Copa do Brasil. E dessas 16, 2 equipes da Bahia. Bahia, entendeu? E Juazeirense. Só que a Juazeirense enfrentou um adversário muito mais difícil do que o adversário do Bahia, o Vila Nova, que é um clube integrante do Campeonato Brasileiro da Série B. A Juazeirense, gente, é um clube integrante da 4ª divisão do nosso futebol, a Série D, e eliminou ontem o maior campeão de todas as épocas da Copa do Brasil, o gigante Cruzeiro, que há 2 anos disputa o Campeonato Brasileiro da Série B.
E a torcida do Atlético, do Juazeirense, não deixou barato não, viu? Nas redes sociais começaram a fazer meme com o Cruzeiro, dizendo que o Cruzeiro agora vai jogar na Série C, né?
O interessante, Tony, é que o Roberto Carlos, ele está popularizando a Juazeirense. A Juazeirense, quando foi fundada em 2006, e ele mesmo já confessou isso, que a inspiração dele foi a conquista do Colo-Colo, era um clube sem torcida em Juazeiro. O Juazeiro Social Clube era a maior torcida do futebol do Juazeiro. Mas a Juazeirense, mesmo sem ganhar ainda um título de expressão, por exemplo, como um campeonato baiano da primeira divisão, mas com participações, sempre numa crescente, entendeu? Ela começa hoje, eu diria, e a Juazeirense hoje já conquistou o coração do povo de Juazeiro, entendeu? Então,
e do baiano também, né?
E do baiano também.
Do baiano.
Então, esse trabalho dele começa a popularizar, né, uma equipe que, no início, tinha pouca ou quase nenhuma torcida, porque a grande preferência no Norte era a equipe do Juazeiro Social Clube, mas esse quadro está se invertendo. Imagina se a Juazeirense conquistasse um campeonato baiano, o tamanho, né, do crescimento, da popularidade do clube.
Muito bem, Zé Maria, mas aí hoje, né, já tivemos aqui o Brasiliense e o Grêmio,
a partida terminou em 0-0. O Grêmio empatou em 0-0, o Grêmio havia vencido o primeiro jogo, segue na Copa do Brasil, segue entre os 16 que vão estar classificados, o Brasiliense deixa a competição. Foi um jogo com um grau de dificuldade, né, na Arena do Jacaré, lá em Brasília. Mas a equipe do Grêmio nunca esteve absolutamente ameaçada, principalmente porque no início do segundo tempo o Brasiliense perdeu um dos seus volantes. E aí com 10 a tarefa ficou ainda mais difícil. Eu diria que o Grêmio jogou com regulamento debaixo do braço e garantiu. Poderia até ter perdido o jogo pelo placar de 1-0. Foi uma classificação tranquila. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, teremos mais 4 jogos esta noite. Claro que a grande expectativa é para o duelo entre Flamengo e Coritiba. Esse é o grande jogo da noite. Mas, por exemplo, teremos Atlético Mineiro jogando em casa, enfrentando o Remo, também com vantagem na sequência. Teremos o clássico Rei, esta noite da Copa do Brasil, reunindo as duas grandes equipes do futebol cearense, Ceará e Fortaleza. Houve empate no primeiro duelo, no jogo de ida. Então, a gente percebe que é uma decisão muito em aberto. Pode dar Ceará, pode dar Fortaleza também. Teremos o Internacional jogando esta noite, às 21h30, no Beira-Rio, diante do Vitória. Já venceu o jogo de ida. Quer dizer, uma situação muito privilegiada. O Vitória demitiu o técnico Rodrigo. Agora é o Ramon, ex-jogador da equipe, que vai fazer a sua estreia. Mas eu diria que não é tarefa nada fácil para o time do Vitória. A tendência é da Internacional seguir na competição. E, finalmente, desta noite, um jogo que havia sido adiado, é o primeiro duelo entre Coritiba e Flamengo, né? Esse jogo acontece também agora, às 19h. E a novidade no Flamengo, Tony, é que o Gabigol chegou no Brasil, mas não se apresentou ao hotel lá em Coritiba. Ele permaneceu em São Paulo, alegou para a direção do Flamengo, entendeu, que estava sentindo uma contusão. Ele participou parte daquela vitória da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A desculpa do Gabigol não deixou a diretoria do Flamengo confortável, não. O Flamengo esperava contar com o Gabigol, porque já não vai ter, nesse jogo desta noite, o próprio Gabigol, não tem Pedro, não tem o Gerson, não tem o Rodrigo Caio, não tem o Isla, e também não vai ter o Rogério Ceni, né, que foi diagnosticado com a infecção da Covid-19. Então, esta noite, certamente, Vitinho com certeza será titular. Cresce a chance do Michael também sair jogando, e Mateuzinho será o titular da lateral direita, a impossibilidade do Isla também ajudar o Flamengo. Então, há muita expectativa com relação a esses jogos que vão fechar, entendeu? A rodada já está sendo fechada, o Flamengo é o primeiro jogo, ainda joga na semana que vem para poder definir o seu destino, mas é um Flamengo, mesmo com 5 desfalques, né? Desfalques que a gente pode dizer considerados na equipe titular do Flamengo, mas é um Flamengo ainda com um elenco muito superior ao modesto Coritiba, que nesse momento disputa o campeonato da segunda divisão. Eu diria que é um Flamengo muito favorito para continuar, para vencer esse primeiro duelo e na semana que vem consolidar a sua passagem para a disputa da fase das oitavas de Brasil.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h25, Zé Maria. Após a eliminação na Copa do Brasil aí para o Juazeirense na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro desembarcou sem protestos aí no meio da tarde desta quinta no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Minutos antes, Mozart, novo treinador do clube, havia chegado, né? Felipe Conceição foi demitido após a eliminação. Segundo apurou aí a imprensa, o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, acompanhou a delegação até Recife, mas não pegou o mesmo voo para BH, né? Passando por grave crise financeira aí, o Cruzeiro contava com o valor da classificação para dar continuidade aos planos da temporada para conseguir o acesso. Questionado se os 2.700.000 irão fazer falta aí ao clube, o goleiro Fábio desabafou. Quem administra o time que tem que correr atrás. A gente tem que fazer o máximo para subir, Zé Maria.
O Fábio não deveria.
Melhor, mas não, mas, ó,
a oportunidade de ficar calado.
Mas não era para dar entrevista, é proibida a entrevista, entendeu?
Ele não deveria falar isso, né? Afinal de contas, o time dentro de campo fracassou. Quarta divisão do nosso futebol. Então, no meu entendimento, não é só a dificuldade da diretoria. O time também precisa ter intensidade, né, Tony? Para poder fortalecer as receitas. Mas não houve protesto. nesse momento, em desembarque de delegação, principalmente porque o Cruzeiro se antecipou. Na própria noite de ontem, foi anunciado a demissão do treinador, entendeu? Então, a torcida, isso deve ter acalmado mais a torcida cruzeirense, que já começou a se acostumar. Esse sofrimento não vem da noite de ontem, esse sofrimento já vem nos últimos 2 anos, né? É um Cruzeiro que chegou a construir, é um dos gigantes do nosso futebol, o maior vencedor da história de todas as Copas do Brasil, mas que ontem não teve forças para enfrentar uma Juazeirense aguerrida, uma Juazeirense muito forte, com vontade, entendeu? E que emocionou a todos que gostam do futebol, especialmente aqueles que têm admiração pelo futebol do interior da Bahia.
Muito bem, Zé, 6h28.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a Liga Mundial de Surf não virá ao Brasil em 2021. Em nota, a WSL anunciou nesta quinta-feira o cancelamento da etapa de Saquarema da competição, que já havia sido adiada de junho para depois das Olimpíadas. A organização citou a situação da pandemia do Brasil como motivo para a decisão. A WSL vinha monitorando a situação da pandemia do Brasil e tomou essa decisão visando preservar a segurança e saúde dos atletas, staff e comunidade local. Mas a World Surf League voltará para Saquarema com os melhores surfistas do mundo na temporada de 2022, comunicou aí a World Surf League em nota, Zé.
A gente entende, né? Essas decisões é o momento, né? O momento pede cautela, nem todos estão encarando, nem todos vão encarar a pandemia como o futebol encarou, né, Tony? Como a seleção brasileira encarou, por exemplo, que fez muito fogo, mas depois fugiu do foco, né? Não se justificou em momento nenhum a pandemia. Essa Copa América, ela é de uma estupidez sem tamanho, né? Tanto que a própria Argentina se afastou de ser uma das sedes. A Colômbia já havia dias antes também renunciado a esse direito. E de repente o Brasil, que embora seja um país que assusta pelo número de mortes, né? Mas o Brasil acabou assumindo, entendeu? Essa insanidade, né? Em sediar essa Copa América. E infelizmente, a pandemia não vem sendo olhada, entendeu? Com a necessidade, né? Que o momento pede. Né?
Muito
então,
bem,
então, muitas competições certamente vão deixar de acontecer em razão dos riscos que o momento proporciona.
Muito bem, Zé, desculpa. Tem um ouvinte querendo falar com você. Eu acho que ele está aqui na linha ainda. Eu quero te fazer alguma pergunta, né?
Sim.
Vamos lá. Alô, você da linha ainda está por aí? Oi, boa noite. Provavelmente já foi. Eu não coloquei no ar, por quê? Porque você estava aí formalizando, né? o seu raciocínio. Então eu não poderia intervir porque
ele também não se identificou, né?
Exatamente. Aí ele queria fazer alguma pergunta em relação ao Baianinho. Pode ligar de novo.
Ele pode voltar de novo pra gente conversar. Não há problema nenhum.
Provavelmente deve ser ele. Deixa eu ver aqui, pera um pouquinho.
O telefone já tá tocando aí, né? Pra gente será sempre interessante, né? A Gabriela tem. É uma rádio que há muito tempo se popularizou, né? A Gabriela faz uma rádio cidadania, né? E a gente está aqui para, naturalmente, procurar ajudar, esclarecendo aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, com respeito à competição dos dois clubes que vão representar a cidade na Série B do Campeonato Baiano, Tony Café.
Muito bem. E a gente está falando aqui em emoção do futebol, né? É o que a gente espera aqui na região, é que o Colo-Colo faça uma grande competição, né? Não só o Colo-Colo, como também o Barcelona e o Grapiúna, né? Os nossos representantes, vamos dizer assim. Falando nisso, o Júlio César aqui, da assessoria de comunicação aí do Colo-Colo, está na linha, Zé Maria.
Muito bem, vamos conversar com ele, né? Que alegria falar com ele, Tudo bem, Júlio? Boa noite.
Alô, Júlio César.
Cadê o Júlio?
Espera um pouquinho que ele vai ligar novamente. A ligação caiu. Júlio César, dá uma ligadinha novamente pra gente aí, que a gente tá aguardando sua ligação, viu?
Muito bem. Já que a gente tocou no Campeonato Baiano, faltam apenas 17 dias, né? O momento tá chegando, né, Tony? É o momento derradeiro da bola rolar desse Campeonato Baiano, da Série B, que vai ter 6 equipes brigando pelo acesso. Só o time campeão vai ter a oportunidade de voltar ao Baianão em 2022. Barcelona, Botafogo, Camaçari, Sport Clube Camaçariense, Colo-Colo de Futebol e Regatas e Grafiúna Atlético Clube. Da região sul da Bahia, são 3 clubes, né? 2 clubes do futebol de Camaçari e um clube lá do norte, de Senhor do Bonfim, o Botafogo, que desde 2016 se estabeleceu na cidade de Senhor do Bonfim, Tony Café.
Muito bem, Zé. O Júlio está aqui na linha com a gente. Júlio, só vou pedir um favorzinho a você. Baixa só um pouquinho o volume do seu retorno aí, para não dar microfonia, tá bom? Zé Maria, com você.
Muito bem. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Tony Café. Boa ouvinte noite. Gabriel Esportiva. Mais uma vez, é uma alegria nossa estar participando do programa, trazendo aí as informações do Colo-Colo, Zé.
Muito bem. O Colo-Colo treinou esta manhã, né? Eu, aliás, fiz uma visita surpresa lá ao estádio Mário Pessoa, e vi o treinamento da parte da manhã. Mas teria atividade também na parte da tarde. O que é que aconteceu no treinamento do Colo-Colo esta tarde, Júlio?
Bom, como você bem frisou, pela manhã aconteceu um trabalho com bola. À tarde, o técnico Diogo repetiu a mesma dose, um trabalho com bola, com campo reduzido. Né? O Diogo já está desenhando o seu time titular para a grande estreia contra o time da Camaçariense, né? De Jequié. Então ele repetiu a mesma dose, trabalho com bola, campo reduzido, dando intensidade ao time, que hoje é o trabalho que mais se faz, né, Zé? Nos grandes clubes, não existe mais aqueles coletivos que o treinador botava aí de meia hora, 40 minutos. Hoje o trabalho é campo reduzido, é o que dá dinâmica ao time, que dá intensidade, entrosamento, e é esse trabalho que o professor Diogo fez hoje no estádio Mário Pessoa pela manhã e pela tarde. Amanhã o time volta aos treinamentos no estádio Mário Pessoa, né, a partir das 9 horas da manhã. Agora, pela parte da tarde, ainda não está confirmado se haverá treino ou não, porque estamos dependendo de uma situação para poder treinar fora do estádio Mário Pessoa já a partir de amanhã, já que o Colo-Colo tem se preocupado com o gramado. Então, a partir de amanhã, o Colo-Colo já começa a fazer os seus treinos em outra praça esportiva aqui em nossa cidade, viu, Zé? Que é lá no Cururu, ao lado ali, próximo a onde o Magela Rossi tem um CT. Existe um campo gramado também de boa qualidade da associação da Arai, se não me engano. E o Colo-Colo tem conversado com esse povo da associação e pediu a liberação. E tudo chegou ao entendimento, graças a Deus. E provavelmente a gente já começa amanhã à tarde lá no Cururupi.
Eu quero dizer, Júlio, eu vejo essa atitude do clube como atitude de bom senso, porque uma coisa que me causou preocupação na visita de hoje ao estádio foi verificar como está desgastado o nosso gramado, né? O gramado todo implantado pela Sudesb, mas desgastou muito, né? Com treinamentos do Colo-Colo, treinamentos do próprio Barcelona e treinamentos também do Sub-20 do Barcelona. Quer dizer, nenhum gramado é preparado para esse tipo, para essa rotatividade, né, de treinamentos. A gente está falando de um gramado natural. Então vejo essa atitude do Colo-Colo como de bom senso, no sentido de preservar, porque esse gramado vai ser palco, né, de jogos dessas equipes no campeonato Biennial de 2021. Mas você já começou a perceber, por exemplo, que o Diogo começou a formatar a sua equipe. Hoje, por exemplo, vi o Baby, né, o Nildo, treinando lá também, o Java, o próprio Emílio, são três zagueiros, né?
Isso.
Muito experientes, que certamente vão ajudar muito. Vi também a participação do Rodolfo, né? Um outro jogador também com muita experiência. Enfim, a gente percebeu hoje muita movimentação, claro, que há no grupo do Colo-Colo uma juventude também, alguns jogadores mais jovens para fechar esse grupo. Existe essa expectativa que essa equipe pode, da Liga, né? Não é verdade, Júlio? Porque é uma competição muito diferente e, além das dificuldades, o Colo-Colo perdeu dois mandos de campo. Então, lembrando aqui, Colo-Colo e Camaçariense, o Grapiúna, eu, aliás, preciso aí que o Tony Café consiga identificar essa informação. Me chegou hoje uma informação, não é oficial, Tony, de que o Grapiúna pretende fazer seus jogos no estádio Luiz Viana Filho. E um amigo nosso, da nossa confiança, né, é o Magela Rossi, esteve ontem no Luiz Viana Filho acompanhando a atividade do Grapiúna. E ele me disse que o gramado está em boas condições. Como é futebol sem público, né? Eu não sei se só o laudo do técnico do gramado seria suficiente para garantir o mando de campo do Grapiúna, mas aí só o Tony Café, com o prestígio dele, com o leque que ele tem de informações lá na vizinha cidade. E o terceiro jogo dessa primeira rodada é Camaçari e Botafogo fazendo duelo lá na cidade de Camaçari. Júlio César, esse campo que você fala ali no Cururupi não é o campo oficial do Silvio Januário, não, né?
É próximo ali? Não, é um campo que tem ao lado ali, do CT Ninho do Curió. É um campo gramado também, é uma grama de perfeita qualidade, inclusive grama nova, depois que foi trocada, essa grama não foi pisoteada ainda, então o Colo-Colo seria a primeira equipe a pisar nessa grama. Então, o nosso treinador Diogo andou conversando com o presidente da associação, que é o tenente Alexandre, andou conversando, né, e chegaram ao entendimento. O Alexandre só pediu um ofício ao time do Colo-Colo para ele poder comunicar também aos associados, né? E isso foi feito, e a gente hoje só está indo em busca do ok para iniciar os trabalhos, né? Acredito eu que o Diogo vai querer utilizar aí duas, três vezes na semana aquele campo lá para fazer os trabalhos de campo, e que assim preservar o gramado do estádio Mário Pessoa. Como você bem frisou, quatro equipes vão estar jogando no Mário Pessoa. O pessoal, quando fala no gramado, pensa só num profissional, mas ainda tem o sub-20 do Barcelona que vai disputar a categoria sub-20, que vai jogar também no estádio Mário Pessoa. Então, além do sub-20, o profissional do Barcelona, o Colo-Colo e o Grapiúna. Vamos torcer para que essa notícia que você trouxe agora seja verdadeira e o Grapiúna possa mandar os seus jogos lá no estádio do Luiz Viana Filho, o famoso Tabunão. Vamos torcer.
Eu acho porque muito difícil.
Hoje mesmo, Zé, eu estive conversando com o jogador Ramírez, está na cidade, né, jogador do clube do Barcelona, mas ele esteve no estádio hoje à tarde, conversando com ele. Eu perguntei sobre a qualidade do gramado, e ele me informou que a qualidade do gramado está muito boa lá no Itabunão. Então, já que é uma competição que não vai ter a presença do torcedor, eu acho que Itabunão dava para brigar jogos do Grapiúna lá. É só o município, através da Secretaria de Esportes, dar uma geral nos vestiários, né, fazer uma limpeza no estádio, ajeitar as cabines aí para a imprensa acompanhar o time. E eu acho que teria todas as condições do Grapiúna mandar os seus jogos lá e não aqui no estádio Mário Pessoa.
Muito bem, Júlio. Eu acho uma decisão difícil, né? Mas tudo depende, né? Dizem que a gestão agora em Itabunã é uma gestão que tem bons olhos para o esporte, né? E isso acaba facilitando muito, né? da gestão passada, que não queria absolutamente contato nenhum sobre esporte nenhum. É, tomara que Itabuna consiga revitalizar. Se o gramado está em boas condições, né, e não teremos público, é público zero nos estádios, é para que o Mário Pessoa possa descansar também, né? Senão, de repente, vão destruir todo aquele trabalho que a Sudesb fez e investiu algo em torno de 250 mil reais só no gramado do estádio Mário Pessoa, né?
Já houve
um absurdo de deixar em 4 meses, né, a irrigação sem funcionamento, né? Isso aí já foi uma estupidez sem tamanho. Mas, felizmente, esse gramado não morreu, porque gramado, a água é substancial, né, Júlio? É, para o desenvolvimento, para a manutenção do gramado. Tomara que eles consigam agora manter esse trabalho com a eficiência aí, preservando o nosso gramado, meu querido Júlio César. É legal conversar com você, ver o ambiente que eu vi hoje, entendeu? Pelo menos eu percebi. É um ambiente, um time muito unido, né? Um time muito fortalecido, um time muito próximo também do Kaique, entendeu? Eu sou dirigente, né? Eu tenho experiência, percebo as coisas, né? Existe, a gente percebeu. É, a palavra confiança faz parte do dia a dia desse grupo que está aí com a gestão do futebol do Colo-Colo. Então, isso aí já é um passo para que o time possa se superar nas dificuldades de um campeonato o tamanho desse campeonato baiano, em que apenas o time campeão vai subir. Queremos ouvir o Rodolfo, queremos ouvir também o Hernani, que eu vi jogar em 2019 pela seleção de Itapetinga. Quando é que a gente vai ter a oportunidade de ter essas entrevistas, hein, Júlio?
Bom, como eu combinei com você, a partir de amanhã já, a gente começa a botar os jogadores novamente aí para falar no Gabriela Esportiva. Né, o Dudu já falou, tem outros jogadores também aí na fila. E a partir de amanhã a gente bota aí os jogadores para voltar a falar aqui no Gabriela Esportiva. Agora, é bom a gente escutar, você discutir aí na questão da irrigação. É bom a gente ressaltar que essa irrigação, Zé, só voltou a funcionar porque o diretor de futebol, o Kaique Souza, meteu a mão no bolso, comprou o que estava faltando e mandou consertar para que a irrigação voltasse a molhar o gramado. Se não fosse isso, o gramado estava pior do que se encontra hoje. Mas, graças a Deus, foi tudo consertado, a irrigação está, como a gente diz, funcionando perfeito. E o gramado está sendo molhado aí até 4 vezes por dia. Né? Então, graças aí ao diretor de futebol do Colo-Colo, Kaique Souza. Então, é isso aí, Zé. É, outra coisa que eu queria ressaltar aqui no seu programa, no Gabriel Esportiva, é que o Colo-Colo hoje conversa com mais um nome renomado. Eu ainda não vou poder lhe dar esse nome hoje, mas é um jogador que eu poderia botar na balança e tem o mesmo peso do Azevedo. Inclusive já jogaram juntos em várias equipes aqui na Bahia. É um jogador que, na hora que bateu o martelo com o Colo-Colo e foi anunciado, vai enriquecer muito o elenco do Colo-Colo. Jogador de qualidade, joga no meio campo. É o que eu posso dizer, né?
Não é o Domingues, vou voltar
a conversar com o nosso diretor de futebol, Kaique, que ele está mantendo contato com esse jogador a todo momento.
Ô, Júlio.
E nas próximas horas, quem sabe, eu posso estar te dando o nome desse jogador aí para que
não
você possa
mostrar. Não é o Cleiton Domingues, não, né? Porque esse foi o nome que mais jogou com o Azevedo últimos tempos ali no meio-campo.
Esse jogador você conhece também. E quando eu boto assim o mesmo peso do Azevedo, é porque ele é um jogador rodado, experiente, né? Tem, aqui na Bahia passou em várias equipes, Bahia de Feira, Fluminense, Atlético de Alagoinha, Juazeirense. Esse jogador, quando não está jogando aqui no futebol da Bahia, está fora da Bahia, tem mercado, né? Mas só que despertou o desejo de vir para o Colo-Colo. O Kaique Souza está conversando, até porque aqui ele tem amigos como Azevedo, como o próprio Diogo, que já jogou com ele, o Alexandre. Então ele também está aí a fim de contribuir nesse desafio aí de trazer o Colo-Colo de volta da primeira divisão. Então, quem sabe amanhã eu posso estar dando o nome desse jogador aqui.
Muito bem, muito obrigado, viu, Júlio?
Valeu, Zé, um abraço a você, ao Tino Café, a obrigado, toda a direção da Gabi FM, agradecer pelo espaço que está dando aí ao time do Colo-Colo. Um abraço e até amanhã.
Eu quero parabenizar o Júlio César, meu querido Tony Café.
Sim.
Porque esse não é um trabalho que ele está fazendo exclusivo para a Gabriela FM, absolutamente. Né? O Júlio está fazendo um trabalho muito profissional. Hoje de manhã eu tive a oportunidade em ouvir em uma outra emissora da cidade a participação do Júlio César com as notícias.
Pois é.
Oi.
Sim, pode falar.
Então a gente agradece porque nesse período de pandemia essa ajuda é sempre bem-vinda, meu querido amigo Tony Café.
Exatamente, Júlio. Muito obrigado aí pela colaboração. Júlio, que é da assessoria de imprensa do Colo-Colo. Zé Maria, eu tentei contato aqui com o pessoal do Grapiúna, com o Álvaro Castro, né? E não atendeu o telefone e enviou a mensagem de WhatsApp. Estou aguardando resposta. A qualquer momento a gente vai falar aqui sobre o Grapiúna, né?
Se ele não estiver disponível, né, Tony?
Uhum.
Quem seria a pessoa do futebol?
Exatamente, né, o responsável aí pela
o importante Grapiúna. É que a gente consiga, mesmo porque, né, a Gabriela é uma emissora de alcance, né, em toda a região sul da Bahia, né, invadindo até o extremo sul da Bahia, entendeu? A própria região do sudoeste, então seria interessante a gente levar as informações também do Barcelona. Eu não tenho detalhes, sei que tem uma cara com um aproveitamento de jogadores do campeonato intermunicipal, jogadores de Itabuna com certa experiência, entendeu? E tem um atacante que eu sempre gostei muito, chamado Luiz Felipe. Esse menino esteve durante 2 anos na Doce Mel, mas acabou não tendo, né, aquela oportunidade na Doce Mel. Esse é um nome que eu posso colocar aqui para a torcida do Barcelona, que eu acredito que vai crescer muito na competição. É um atacante de beiradas, né, chamado Luiz Felipe, entendeu? Que eu vi jogar no campeonato intermunicipal e tem muita qualidade esse menino, viu, Tony Café?
Muito bem, Zé Maria. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco, né, com mais Gabriela Esportiva. Fica ligado aí, é rapidinho.
Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Zé Maria, veja bem o que aconteceu nesta quinta-feira, né? O Flamengo vai multar Gabigol por não ter se apresentado à delegação em Curitiba, onde o time enfrentará aí o Curitiba às 19 horas pela Copa do Brasil. O jogador alega desconforto muscular e não apresentação irritou aí muitos no clube, né? Ele está a serviço da seleção brasileira. O atacante fez uma ultrassonografia com o médico da CBF, o que não basta aí na visão dos dirigentes cariocas. É, o que fazer numa hora dessa?
Esse foi o assunto quando a gente abriu um noticiário do Flamengo, né? Ele realmente não havia se apresentado. Eu acho que o Flamengo vai perder tempo. O jogador estava a serviço, né, da seleção brasileira e apareceu com esse desconforto, né? Naquela participação dele no segundo tempo, né, no jogo contra o Paraguai. Então, se o jogador está com desconforto, seria uma insensatez esse jogador já estar jogando essa noite novamente, né? O atleta profissional trabalha com o corpo, Tony. Então, não vejo necessidade do Flamengo. O Flamengo precisa primeiro investigar com o departamento médico da própria seleção brasileira entendeu? A real situação do Gabigol, né? Eu acredito que o jogador jamais se negaria, né? Mesmo porque ele passa uma identificação muito forte. Não é só aquela identificação de profissional do Flamengo, né? Mas a gente percebe que é um jogador que tem uma identidade forte com a torcida do Flamengo, com o clube do Flamengo. Não vejo sentido. Se ele não está bem, entendeu? Para que ter essa necessidade, né? Jogou na terça-feira, dois dias depois, chegou ontem, né? Chegou ontem ao Brasil, em São Paulo, e já deveria ter se apresentado hoje em Curitiba, né? Onde o Flamengo joga esta noite lá no Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba. Então, eu vejo essa desconfiança sem maiores necessidades. O Vitinho deve ser no ataque. Vitinho e o Maicon devem ser as soluções do treinador interino, porque nem o Rogério Ceni vai estar na área técnica do Flamengo. Ele foi identificado com o vírus da Covid-19 e vai ficar aí afastado do comando técnico da equipe do Flamengo. Mas é um Flamengo ainda assim, Tony, que tem um material humano muito forte, entendeu? Muito superior à equipe do Coritiba. Mas claro que as eliminações de ontem, Corinthians sendo eliminado, Palmeiras sendo eliminado pelo modesto CRB, né? O Cruzeiro sendo eliminado pela Juazeirense, claro que tudo isso deve ter preocupado a equipe, a direção do Flamengo, porque...
Oi, Zé. Oi,
Oi,
Zé.
Oi. Sim. Vai estar sem Pedro, vai estar sem Gerson, vai estar sem Rodrigo Caio, sem o próprio Gabigol, sem o Isla. Então, são desfalques importantes no bom elenco da equipe do Flamengo.
Muito bem, Zé Maria. Zé Maria, 7:02.
Gabriela Esportiva.
Zé, nesta quinta-feira, o Brasil, aí vamos falar de vôlei, o Brasil dominou a Bulgária em mais uma boa vitória em Rimini, na Itália, pela Liga das Nações. Com alterações na formação aí, que vinha tendo até aqui, a seleção até chegou a ser pressionada em alguns momentos pela reformulada equipe rival. Mas ainda assim garantiu um triunfo sem susto. 3-7-0, parciais de 25-16, 25-22 e 25-12, Zé Maria.
O vôlei feminino, né?
Esse é o masculino.
É o masculino, é o masculino. Os dois vôlei balls, né, estão em plena atividade, vão chegar fortes, né, nas Olimpíadas. Faltam o quê? 40, 42, 43 dias para o início das Olimpíadas de Tóquio. A gente percebe que o voleibol masculino, o voleibol feminino vão chegar preparados, né, para a disputa das Olimpíadas. Tomara que esse bom momento se reflita também lá em Tóquio.
Muito bem, aí você fala você acabou de falar sobre as eliminações aí das grandes equipes na Copa do Brasil. E isso está mexendo muito com as estruturas desses times que foram derrotados, que saíram da competição, né?
Tamanho do prejuízo.
Exatamente. Né? A eliminação de ontem do Corinthians terá um impacto nas finanças do clube. No planejamento criado pelo Alvinegro aí no segundo semestre do ano passado, a expectativa era disputar a fase oitavas de final da Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana, né? Como fracassou em ambas as competições, né, as eliminatórias aí, a equipe precisa terminar o Campeonato Brasileiro, Zé Maria, em quarto lugar. É uma situação um pouco complicada, você não acha?
Corinthians?
Sim.
Dificilmente. Eu não sei se o Corinthians teria intensidade para chegar entre as oito melhores, muito menos um quarto lugar nesse Campeonato Brasileiro, que tem um grau de dificuldade muito grande. É falar em Campeonato Brasileiro, no sábado, às 19 horas, Tony, já teremos o clássico dos eliminados, né? Palmeiras e Corinthians pela terceira rodada da Série A. Então, vamos ver como vai se comportar Palmeiras e Corinthians, duas equipes, né? E fracassaram, né? O Corinthians foi eliminado pelo Atlético Goianiense, né? E o Palmeiras nem se fala, pelo Clube de Regatas Brasil, clube integrante da Série B do nosso futebol. Então, são equipes, entendeu? Tomara que isso baixe a bola. O português estava muito mascarado, a realidade é essa. O Abel Ferreira, treinador. No começo eu até
mas essa
tinha uma admiração muito grande por ele, mas ele passou a falar demais, entendeu, Tony?
Mas não é, não é só o Palmeiras, é.
Nada humilde. Resultado, quebrou a cara ontem enfrentando uma equipe modesta do Nordeste brasileiro.
Não é só o Palmeiras, não. É, esses, os grandes clubes sempre olharam para os times pequenos, especialmente os do Nordeste, com desdém, né? Sempre olharam de rabo de olho, sempre. Então isso vem para acalentar os ânimos dessa galera, né? Que tem sempre os ânimos
operados. A gente, essa noite, teremos mais um clube nordestino classificado. Porque tem um clássico rei, Ceará e Fortaleza, né? Um vai ser eliminado, o outro vai ser classificado.
Uhum.
Então é um momento também nunca visto em fase oitavas de finais de uma Copa do Brasil, tantos clubes do futebol do Nordeste brasileiro.
É, tem um rapaz fazendo uma pergunta aqui, né? É, boa noite, Zé Maria, o André. O André está perguntando, que vale aí para o Júlio César também, para o pessoal da comissão técnica dos outros times, do Barcelona e do Grapiúna, né? Ele pergunta onde adquirir a camisa aí, o do Colo-Colo, do Barcelona e também do Grapiúna, né?
Boa pergunta, né?
É porque isso faz caixa, né?
Isso é uma fonte de receita.
Exatamente.
Né? Um campeonato baiano da segunda divisão, sem público nos estádios, entendeu? Uma boa pergunta. Amanhã, certamente, o Júlio vai estar com a resposta desta pergunta, porque essa é uma iniciativa do torcedor que a gente tem que valorizar, né, Tony? O torcedor está tendo a iniciativa de perguntar onde pode adquirir, e esse aí de maneira muito diferente. Ele não perguntou por uma camisa, ele perguntou pelas camisas dos três clubes que vão nos representar o sul da Bahia no futebol profissional.
Exatamente. Tem também aqui o Edinaldo, ele é padeiro e já foi jogador profissional, né? Ele é do Vilela e tá aqui fazendo a pergunta também, querendo dar um alô aqui no Gabriela Esportiva. Fala, Edinaldo.
Tony, boa noite, Tony. Tô ligado ali no programa e tô aqui. Inclusive, tava falando aqui com seu amigo agora, o Léo. Aí nós estávamos aqui fazendo um negócio e ouvindo o programa, mas eu estava mais focado aqui no assunto, porque eu estava atendendo aqui umas pessoas. Mas
alô.
Boa noite, Tony e Zé Maria. Eu gostaria que vocês me falassem um pouco do jogo de ontem, Bragantino e Fluminense, porque pelo que eu vi ontem, o Bragantino foi encardido e o Fluminense teve que dar de tudo para se segurar, porque eles reclamaram que o Bragantino foi desclassificado porque tinha três jogadores na seleção, mas só que o Fluminense também estava faltando dois jogadores. Então não tem como eles ficar comparando uma coisa com a outra. O time lutou do começo ao fim, todos os dois times. Gostaria que você me falasse um pouco disso aí.
Ele é Fluminense, viu, Zé? É com você.
Eu acho que o Fluminense consolidou a sua classificação no primeiro jogo, né, no jogo do Maracanã, quando venceu o Bragantino por 2-0, entendeu? Agora a gente precisa, Edinaldo, lembrar que o grande craque do Bragantino é o Claudinho. E o Claudinho não estava no jogo de ontem. Eu não tive a oportunidade de ver esse jogo, vi os melhores momentos. Melhores momentos não refletem, né, a atuação de uma equipe durante 90 minutos dentro de campo, mas não poderia ser diferente, não. O Bragantino jogava em casa, tinha a obrigação, a iniciativa de buscar marcar gols, né, de reverter a vantagem estabelecida do Fluminense no primeiro duelo. É preciso entender, Edinaldo, que isso é Copa do Brasil. E Copa do Brasil, o regulamento é de mata-mata. Então, são jogos agregados, né? São placares agregados de dois jogos, entendeu? E muitas vezes, né, a equipe, por exemplo, o Grêmio hoje, muito com regulamento debaixo do braço. Venceu o primeiro jogo lá em Porto Alegre e hoje, jogando em Brasília, administrou um jogo em 0-0, porque no segundo jogo, o placar, ele não faz muita diferença. A diferença principal é o agregado, é você consolidar a sua passagem à próxima fase. Então, o Bragantino teve mais intensidade, mas eu diria que a equipe do Fluminense se defendeu bem, acabou marcando primeiro, né? E isso fez muita diferença, o gol do Fluminense, salvo engano, marcado pelo Nenê. Mas, enfim, o Bragantino conseguiu virar com as mudanças que o treinador do Bragantino fez no segundo tempo, com uma equipe com um comportamento diferente. Buscou, realmente teve mais iniciativa. Eu diria que teve até mais intensidade, mas o Fluminense se defendeu de forma muito eficiente, e o que valeu aí foi o agregado, e é o Fluminense na próxima fase, e o Bragantino deixando a Copa do Brasil.
Muito bem, então, Zé Maria. Pode fazer suas considerações finais, que o programa...